Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das nossas histórias inspiradoras. Hoje, 8 de julho de 2021, iniciamos mais um trabalho. Nesta tarde, que agora... Aliás, essa tarde já é um começo de noite e hoje tivemos um dia muito bonito aqui na capital gaúcha, céu azul, típico dia de inverno, temperaturas baixas, um dia agradável. Em meio a tantos elementos da pandemia, né, que neste momento recua. Muito importante que mantenhamos a prudência e os cuidados todos. Alguns homens na história da humanidade, eles vislumbram o ambiente no qual eles vivem, eles vislumbram a vida, como ela se apresenta, e então, por vários caminhos e razões, alguns procuram auxiliar seu ambiente, procuram estender a mão, não apenas às outras pessoas, aos contextos, a muitas outras criaturas, como plantas, animais, estrelas, horizontes, poesia. E assim eles constroem muitas coisas bonitas. Boa parte dessas pessoas não tem interesse em sucesso ou fracasso, êxito ou não êxito. O caminho deles parece que não passa por aí, mas passa quase sempre pela poesia, pelo amor, pela alteridade. Aos 75 anos, Charles Chaplin escreveu a autobiografia dele. Esta autobiografia conheceria muitas e muitas revisões. Ela passou por várias revisões nas mãos do autor. Uma das obras muito bonitas, num dos nossos cursos nós já trabalhamos a obra praticamente inteira e ela é muito extensa, são centenas e centenas de páginas, dependendo da edição, algumas edições têm 1000 páginas com as ilustrações. E selecionei um trecho, é uma das obras que, aliás, eu tenho um carinho muito grande por essa obra. Acho que o Chaplin foi corajoso e quis nos dar mais uma contribuição muito bonita da vida dele, uma vida que teve momentos muito delicados, muito difíceis, e que ele coloca, ele se expõe com tudo que ele viveu, ele e o irmão, com a mãe. A mãe dele tinha problemas de saúde muito, muito graves. E ele tentou ajudar essa mãe de todas as formas que ele podia. Ele a amava muito. E sabemos que esse amor se esparramou em muitas direções. Nos filmes do Chaplin, observem o papel da mulher nos filmes dele. Ele tem um carinho muito grande, ele tem um respeito pela alma feminina que ultrapassa muitas vezes a dimensão da época dele. O Chaplin, num dos momentos da autobiografia dele, ele recua de contar os fatos, o que estavam acontecendo, e nos conta um pouco do pensamento dele, da maneira como ele sentia a vida e o mundo. E aqui nós temos um pouquinho desta poesia, deste notável construtor de mundos. Observem o que ele conta. Os caminhos da vida e da morte, eu vou ler um pouco mais devagar, porque a edição que eu tenho aqui não está em português, e vocês sabem, nas traduções instantâneas, às vezes a gente erra, né? Natural. Os caminhos da vida e da morte, os gênios fracassam na plenitude do seu vigor. Há cataclismos mundiais, holocaustos, catástrofes. Podem todos eles parecer fúteis, podem parecer sem sentido. Mas o fato de essas coisas terem acontecido, mostra que há sim um propósito certo, um propósito determinado, além da compreensão das nossas mentes. As nossas mentes são tridimensionais. Há filósofos que apregoam que tudo é matéria, em qualquer forma de ação, e que toda a nossa existência, nada pode ser adicionado, nada pode ser apagado com relação a ela. Bem, se a matéria é ação, deve ser governada pelas leis de causa e efeito. Mas se eu admitir isso, então toda ação será pré-determinada. E se for assim, o arranhão que eu posso ter no meu nariz não está predestinado, assim como uma estrela cadente no céu? O gato anda pela casa, a folha cai da árvore, a criança tropeça. Não pode ser encontrado aqui a origem de todas as ações com relação ao próprio infinito? Tudo isso não está predestinado e não continua na eternidade? Conhecemos a causa imediata de uma folha que cai, do tropeço de uma criança, mas não podemos traçar seu início e seu fim. Eu não sou um religioso no sentido clássico, dogmático do termo. Minhas teorias são semelhantes às de Macaulay, que escreveu sobre isso, dizendo que as mesmas questões religiosas já eram confrontadas no século isso, no século XVI, com a mesma reputação e influência filosófica com que são agora elaboradas hoje. E apesar do conhecimento acumulado e do progresso científico, nenhum filósofo passado ou do presente lançou alguma luz sobre este assunto. Eu nunca acreditei ou parei de acreditar em algo dessas naturezas. O que pode ser imaginado, assim eu penso, é uma aproximação da verdade, como o que pode ser demonstrado por meio, por exemplo, da matemática. Você sempre poderá abordar os elementos da verdade por meio da sua razão. Isso nos limita a uma estrutura geométrica do pensamento que exige lógica e também credulidade. Nós vimos os mortos lá nos nossos sonhos e os aceitamos como se eles agora fossem vivos, embora conheçamos ao mesmo tempo que eles estão mortos. Embora essa inteligência adormecida não tenha razão, ela não tem sua própria credibilidade. Observaram o que o Chaplin fez aqui? Ele recua, mostra toda uma concepção do mundo mecânica, cientificista, coloca as discussões filosóficas, diz que isso não mudou muito, questiona, bom, se o mundo então ele obedece a essas relações de causa e efeito, então tudo estaria explicado, todas as coisas estariam prontas, mas num mundo assim, onde está o espaço para a imaginação? Onde está o espaço para tantas outras coisas? Coisas que o Chaplin precisava para viver, para se inspirar, para ser quem ele era. Para ele, reduzir tudo, todo o nosso mundo, toda a nossa existência, explicações, a questões de causa, questões de efeito, isso por causa daquilo. Então você fez algo, deixou de fazer, tem uma explicação, todo o universo, todas as coisas. Para ele, um mundo assim não era o mundo da poesia que ele respirava, que ele precisava para ser quem ele era. Chaplin adorava música, tocava violino. Aliás, era um compositor, em muitos filmes dele, as músicas que aparecem são músicas dele. Era um poeta, ele amava lidar com o ser humano, amava escrever, construir, viajar. Às vezes ele pegava o automóvel dele e saía pelas costas da Califórnia, ao longo do mar, centenas de quilômetros, ia até uma praia para descansar, para se inspirar. Poesia era a maneira de estar viva, a própria essência nele. Então, mais adiante ele nos diz assim: existem várias coisas que excedem a nossa razão. Como podemos entender o que é um bilionésimo de segundo? No entanto, deve existir de acordo com a matemática, claro. Na medida em que eu envelheço, lembrem, ele escreveu esse livro já com mais de 70 anos. Chaplin, ele nasceu em 1989. O livro foi escrito em 64, essa obra, a primeira edição dele. À medida que eu envelheço, me preocupo mais com a fé. Influencia a nossa vida a fé mais do que pensamos e conquistamos mais graças a ela do que imaginamos ter e conquistar. Eu acredito que a fé é a precursora de todas as nossas ideias e que sem fé, hipóteses, teorias, ciências, a matemática nunca teriam sido criadas. Eu acredito que a fé é uma extensão da nossa inteligência, é a chave que vai negar aquilo que chamamos impossível. Negar a fé. Mudei a página aqui. Só um pouquinho. Negar a fé é negar a si mesmo. E negar o espírito que engendra todas as nossas forças criativas. Eu tenho fé. Eu tenho fé no desconhecido, eu tenho fé naquilo que eu não entendo, que não entendemos pela razão, e eu acredito que o que está muito além da nossa compreensão é um fato ligado a outras questões, outras dimensões, e que no reino desse desconhecido todo existem infinitas reservas de poder para exercer o bem. Nessa época, quando ele escreve isso, ele estava vivendo em Hollywood já, nessa ocasião. Ele tinha um estúdio dele, que ele mesmo comprou, né, aqueles galpões velhos, reformou. Ele já tinha o próprio estúdio dele. Ele nos conta, então, entre outras coisas, eu gostaria de muitas páginas distantes dessa que acabei de ler para vocês. Ele nos conta na prática da vida dele um encontro, um deles, ele teve vários, mas um deles, em que a ciência, a fé, a poesia, a música se encontram. E o Chaplin nos conta isso sempre daquela maneira dele, muito afetuosa, muito próximo dos seres humanos, como alguém que precisava sonhar para viver, viver para sonhar, e as coisas para ele aconteciam dessa forma. E esse episódio, ele nos fala, já ele recua agora muito no tempo, muitas décadas. Vai lá para 1926, e aí ele conta assim: eu conheci Albert Einstein em 1926, quando ele veio à Califórnia para dar palestras. Eu acredito na teoria de que sábios e filósofos são romancistas. São romancistas sublimes, que energizam essas paixões para outras direções. Essa teoria se adequava muito bem ao modo de ser de Einstein. Ele tinha a aparência daquele alemão dos Alpes. No sentido mais amável, era jovial e agradável na palavra. Embora seus gestos fossem calmos e afáveis, dava-me uma impressão de que tinha um temperamento intenso, intenso e emocional. e de que daí provinha sua grande energia intelectual. Mandei a página aqui. Cole dos estúdios Universal me ligou para dizer que o professor Einstein gostaria muito de me conhecer. Eu fiquei muito animado. Assim, nos encontramos para almoçar nos estúdios, para almoçar durante os estudos do professor. Sua esposa também estava, sua secretária, Helena, e seu assistente, que era o professor Walter Meyer. A senhora Einstein falava inglês perfeitamente. Na verdade, ela falava melhor inglês do que o professor Einstein. Ela era uma mulher de pele forte, grande vitalidade. Ela abertamente gostava de ser a esposa daquele grande homem e não fazia nada para esconder isso. Seu entusiasmo era encantador. Depois do almoço, enquanto o Sr. Lemley os acompanhava para ver os estúdios, a senhora Einstein me chamou de lado e me falou baixinho: "Por que você não convida o professor para ir à sua casa? Eu sei que ele apreciaria ter uma conversa mais tranquila com você." Como a senhora Einstein havia me pedido para ser uma reunião íntima, convidei apenas dois outros amigos. O Chaplin, sempre ao longo de toda a obra dele, ele sempre que tinha oportunidade de conversar com filósofos, cientistas, poetas, músicos, sempre ele parava o trabalho dele, chamava essas pessoas, acolhia, às vezes, até no meio de muitas filmagens e problemas, ele não tinha como, na verdade, parar, mas ele dava um jeito. Ele não perdia essas oportunidades. Para ele, isso era muito rico, era muito nutritivo. E imagina, a esposa do Einstein se aproxima dele e diz: "Olha, professor, gostaria de estar na sua casa, tomar um bom vinho, conversar, trocar ideias." Einstein admirava muito. Tem uma passagem já no final do livro, lá nas páginas 800 e tantos, em que o Chaplin convidou o Einstein para um dos filmes dele, já da fase madura. E eles estavam sentados à plateia, quando as pessoas começam a aplaudir o filme de pé, elas levantam ao redor de todo, e o Chaplin olha imediatamente para o Einstein, que estava ao lado dele, e o Einstein estava chorando, estava enxugando os olhos, muito emocionado com uma das obras do Charles Chaplin. Eles tinham essa amizade, uma amizade que foi durante muitos anos. Ele escreve no livro outra vez que, quando Einstein volta de novo aos Estados Unidos e vai visitá-lo de novo, uma amizade que ultrapassou o tempo, né? Bom, então ela fala isso para ele imediatamente. Claro que ele convida o casal, mais os amigos, né? E aí ele conta como foi. Ele diz assim: "Durante o jantar, a senhora Einstein me contou a história da manhã em que seu marido concebeu a teoria da relatividade." Quantos têm esse privilégio, não é? De ouvir diretamente da fonte como tudo isso se passou. Ele estava ali e deve ter ficado muito contente de ouvir cada palavra do que ela tinha a dizer a ele. Então, a senhora Einstein conta a história. Ela diz assim: "O professor desceu, como sempre, de roupão para tomar o seu café da manhã. Mas quase não ficou ali, quase ficou muito pouco tempo ali. Achei que algo não estava bem. Então, indaguei o que estava chateando, o que o estava chateando." "Meu amor", disse ele, "eu tive uma ideia maravilhosa." Foi o que ele disse. E depois de beber o café, sentou-se ao piano e começou a tocar. De vez em quando ele parava, fazia algumas anotações em um papel e repetia para mim: "Eu tive uma ideia maravilhosa, uma ideia maravilhosa." Eu então me dirigi a ele falando: "Então, pelo amor de Deus, diga-me o que é isso. Não me deixe aqui em suspense." E ele me respondeu: "É tão difícil, eu ainda tenho que pensar mais um pouco." O Chaplin conta: "A senhora Einstein me disse que o professor continuou a tocar piano e continuou a fazer suas anotações por mais 30 minutos. Em seguida, ele subiu para seu escritório. Disse a ela que não queria ser incomodado. E o que aconteceu é que ele ficou por lá durante semanas." Ela disse que durante essas semanas que o marido ficava lá em cima no escritório, ela mandava comida para ele todos os dias, né? E que de noite, durante as noites, ele fazia uma caminhada. E ela também fazia essas caminhadas lá, né? E retomava o trabalho. E que um dia ele saiu lá do escritório dele, que ele estava pálido, pálido, quase sem cor. E disse para ela assim: "Aqui está." Foi o que ele me disse, colocando duas folhas de papel sobre a mesa. Estava muito cansado. Aquela era a sua teoria da relatividade. Uma história tanto essa, não é? É assim que o Chaplin construía sua visão de mundo. Nesses encontros, nesses contatos, tudo aquilo que eu li para vocês ali no início, que ele conta de achar que o universo não é uma balança, não é uma máquina, não é um motor, mas é algo que tem muito mais que isso. Porque senão não caberia o amor, a poesia, a imaginação e tantas outras coisas. Essas coisas que ele, essas impressões filosóficas às quais ele chegou, devem muito a esses contatos que ele tinha com pessoas como Einstein, o conhecimento que ele adquiria conversando com elas. E ele era muito curioso, estava sempre aprendendo, sempre querendo descobrir, sempre querendo saber como foi, como fizeram, o que aconteceu. É assim que ele construía a sua poesia, a sua vida. Ele diz: "Quando os Einstein, marido e esposa, viajaram para a Califórnia novamente, isso em 1937, eles de novo estiveram comigo em visita. O professor Einstein me abraçou carinhosamente e avisou que levaria três músicos. 'Vamos tocar para você depois do jantar.' Naquela noite, Einstein era um dos membros de um quarteto que tocava Mozart. Embora seu pulso não estivesse muito estável e sua técnica um pouco desajeitada, ele brincava em êxtase, fechava os olhos, oscilando. Os três músicos, que não ficaram muito entusiasmados com aquela colaboração do professor, de maneira sutil, sugeriram que ele descansasse um pouco e que tocassem a peça sozinhos. Einstein concordou, sentou-se entre nós para ouvir." Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, que foi uma singela homenagem ao Dia dos Filósofos Clínicos, dia 8 de julho, instituído há muitos anos lá em Manaus pelos colegas Manauara, também colegas de outras cidades da região. Uma homenagem a todos vocês, um agradecimento a todos vocês. Nessa compilação que traz alma, poesia, filosofia, ciência, como um dos caminhos bonitos para os novos tempos, as novas trilhas. Desejo a todos um bom descanso, uma boa noite e amanhã, 18 horas, horário de Brasília, convido à última oficina desta semana. Uma boa noite, um bom descanso, pessoal.